Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Olá, ouvinte, tudo bem? Eu sou o João Cláudio Silveira e está entrando no ar o programa Conciliando, com a participação do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, Dr. Rogério Neiva. Vamos tratar das diferentes formas de conciliação que podem ser usadas pela Justiça do Trabalho. Não é mesmo, Dr. Rogério? Seja muito bem-vindo mais uma vez.
Olá, João Cláudio. Olá, ouvintes do programa Conciliando. É isso mesmo. Buscar formas autocompositivas para resolver conflitos é sempre uma das melhores opções para que o judiciário cumpra com seu papel de pacificação da sociedade, e nós temos avançado cada vez mais nesse sentido, não só por parte do judiciário e aqueles que o integram, os juízes, servidores, como também os membros da comunidade jurídica, advogados e as próprias partes. E um dos objetivos do programa Conciliando é exatamente conscientizar a sociedade para que considere e reflita cada vez mais sobre esta possibilidade como uma forma de resolver de maneira eficaz, eficiente, útil e pacificadora os processos judiciais.
Então, doutor Rogério, para dar início ao nosso primeiro bloco, vamos para o Giro de Notícias.
Giro da Conciliação.
A gente abre o giro de hoje com a notícia de um acordo milionário feito na terceira vara do trabalho de Joinville, em Santa Catarina, que encerrou mais de 100 processos trabalhistas contra uma fábrica de plástico da cidade. Quem traz os detalhes lá de Florianópolis é a repórter Letícia Semin.
A Justiça do Trabalho de Santa Catarina homologou um acordo entre 102 trabalhadores e as empresas do grupo Forza Forplast, proprietário da antiga fábrica de plástico de Joinville, que encerrou as atividades no final dos anos 2000. O ajuste prevê o pagamento de mais de 3 milhões de reais em dívidas aos desempregados em 30 parcelas mensais, que começaram a ser pagas no dia 17 de julho. O acordo, feito na terceira vara do trabalho de Joinville, põe fim a uma disputa que já durava 10 anos, embora as ações já tivessem sido julgadas. Com o fechamento da fábrica, a execução das dívidas passou a depender da venda dos imóveis do grupo, o que ainda não havia ocorrido mesmo após a tentativa de 6 leilões judiciais. A situação mudou em junho deste ano, quando uma empresa ofereceu quase 3 milhões de reais para arrematar os dois principais imóveis do grupo. Foi proposto então um acordo para que o valor fosse dividido entre os credores, um total de 108, e os processos extintos. Ao final, apenas 6 trabalhadores não participaram da conciliação, permanecendo com suas ações tramitando normalmente. No futuro, caso mudem de ideia, poderão também aderir ao acordo.
Doutor Rogério, esse caso mostra pra gente que mesmo que as ações já tenham sido julgadas, ainda é possível buscar a conciliação, certo?
Sem dúvida, João Cláudio, mas eu diria mais do que isso, mostra bem mais do que isso. Primeiro que, enfim, né, isso é algo que transcende a questão das políticas judiciárias da conciliação, mas nós sabemos que julgar, né, eu vou fazer uma colocação aqui que pode ser vista de uma forma um pouco estranha, né, mas eu uso esse recurso apenas para passar a mensagem que eu quero passar. Julgar é fácil. Né? Obviamente que julgar não é fácil, né? Eu como juiz sei o quanto é difícil, considerando a complexidade que determinadas ações têm, considerando que nós estamos falando da vida das pessoas, das expectativas, a rigor não é fácil. Mas eu digo que julgar é fácil comparado com o que é tocar uma execução. Ou seja, julgar é fácil e fazer com que aquele que tem reconhecido em seu favor o seu crédito, com que essa pessoa efetivamente receba o seu crédito, isso aí é que é difícil. Ou seja, estamos falando de execução. E esse caso retrata essa realidade, né? Não por acaso os números mostram que a grande maioria dos processos judiciais, infelizmente, não são cumpridos voluntariamente. Viram execução, diferentemente do que acontece com os acordos, né? Muito bem. E o que isso aqui mostra? Isso aqui mostra que a solução autocompositiva, a conciliação, ela pode ser encarada, inclusive, como um recurso, acima de tudo, como um recurso de gestão de condução de processos judiciais. O que eu quero dizer com isso? Não tivemos aqui nesse caso uma típica e tradicional conciliação em que eu tenho autor e réu, reclamante e reclamado, fazendo um acordo sobre o resultado do processo, né? Suprimindo, né? ou se sobrepondo ao que seria uma solução imposta pelo juiz. Não, não foi isso. A conciliação aqui foi um recurso usado para que se encontrasse uma solução que resolvesse a vida das pessoas. Seguramente, pelo que a notícia mostra, se não houvesse esse ajuste, seria inviável resolver aquele processo. O que é uma situação incomum, viu, João Cláudio e caros ouvintes do programa Conciliando, e eu já, como juiz, já passei várias vezes por uma situação como essa. Imagine o seguinte, eu tenho lá um número, uma quantidade expressiva de pessoas, um determinado crédito, vamos imaginar que esse crédito aqui representasse 5 milhões de reais, e só consigo, numa execução, apurar 3 milhões. Né? E aí a pergunta é como fazer? Né? Existem critérios tradicionais que podem ser considerados, do tipo ordem de penhora, enfim, né? E seguir esse caminho, mas talvez esses critérios fossem apenas, não resolvessem um problema definitivamente, trouxesse aí uma dificuldade, né? Imagine nessa lógica do quem chegou primeiro leva, enfim, isso não é fácil. Então, o que aconteceu foi que, no caso, o responsável pela condução da terceira vara do trabalho de Joinville buscou uma solução consensual envolvendo os exequentes e seus advogados para que se resolvesse todas aquelas pendências em cima do valor que foi arrecadado. Isso mostra, João Cláudio, um outro aspecto importante que envolve a conciliação, que é, primeiro, isso exige um protagonismo do juiz, protagonismo e iniciativa do juiz e das partes, né? Ou seja, aqui a lógica de ficar sentado na cadeira esperando que as coisas aconteçam, né? Ou tentar resolver na base da canetada, não funciona. Segundo, obviamente, né, além dessa boa vontade e desse protagonismo e da iniciativa, isso seguramente depende de muita criatividade, boa vontade, bom senso para que se chegue a bom termo. Portanto, está de parabéns aí o magistrado responsável, a magistrada pela terceira vara de Joinville, os advogados, as partes que conseguiram colocar fim nesses vários processos judiciais que tramitavam há muito tempo e agora tem encerrada essa angústia da espera de uma solução efetiva e definitiva para a vida de cada uma das partes.
Seguindo no nosso giro de notícias, vamos falar agora de uma estratégia que está dando muito certo no TRT da 8ª região, que abrange os estados do Pará e do Amapá. Por lá, o novo Sejusc, chamado também, olha só, doutor Rogério, Quintal da Conciliação, já tem uma média de 40% de acordos firmados com apenas 2 semanas e meia de funcionamento. Foram atendidas quase 3 mil pessoas nas audiências de conciliação que arrecadaram em acordos fechados mais de 2 milhões e meio de reais. Os números são impressionantes, não é mesmo, doutor Rogério? A tendência é que o Sejusc se popularize e aumente ainda mais o número de atendimentos, e vale sempre lembrar também a importância do treinamento para os servidores e magistrados também, né?
Sem dúvida, João Cláudio. Eu conheço o Quintal da Conciliação, aliás. O Quintal da Conciliação foi uma iniciativa que contou aí com a participação importante da desembargadora Formigosa, que era, na ocasião, a coordenadora do Núcleo de Conciliação lá da 8ª Região. Foi inaugurado, inclusive, na Semana da Conciliação, que tivemos esse ano, em maio desse ano. Foi uma medida importantíssima, né? Eu até participei de um evento lá no TRT da 8ª Região em que os juízes estavam discutindo as possibilidades de modelos de centros de conciliação e pude perceber, né, um engajamento, envolvimento de vários magistrados para que essa política pública judiciária efetivamente fosse implementada. Isso tem um outro aspecto aqui que merece atenção, que é o seguinte: é preciso se pensar nas condições ambientais em que os acordos vão ser realizados. Ou seja, né, e isso passa por aspectos em termos de estrutura, de ambiente, cor da parede, né, às vezes até musicoterapia pode ser utilizada nisso. Nós não podemos ignorar esses aspectos como determinantes para que as partes possam fazer a reflexão adequada e tenham boa vontade, consideram como deve ser considerada uma solução autocompositiva. Nós, inclusive, um outro aspecto importante relacionado a isso que é bom chamar a atenção do ouvinte, não criamos um padrão de estrutura de Sejusc, estrutura física, obviamente. A resolução 747-JT tem alguns parâmetros básicos, mas que não entram nesse detalhe relacionado à cor da parede, relacionado a espaço, ao ambiente físico em si. Mas nós estamos estudando isso. E experiências como essa, envolvendo o Quintal da Conciliação, que é um quintal efetivamente, podem ser consideradas para que nós possamos definir um padrão que seja compatível com aquilo que queremos, que é fazer com que as partes tenham condições de refletir adequadamente e avaliar a solução autocompositiva como uma possibilidade de resolver o processo.
E para encerrar esse giro de hoje, vamos falar de outro acordo milionário, mas esse foi firmado lá na primeira vara do trabalho de João Pessoa, na Paraíba. A conciliação aconteceu entre a Unimed e cerca de 900 empregados. A empresa se comprometeu a pagar o valor de R$ 1.945.000, já incluídos os honorários sindicais e advocatícios. Doutor Rogério, nesse caso, talvez sirva para falarmos da participação dos sindicatos nas negociações. Isso pode ter alguma coisa, alguma relação com a reforma trabalhista e o que muda na conciliação quando o assunto é sindicato?
Então, João Cláudio, eu diria o seguinte, o que muda, né? Eu diria assim, qual é a relação, né? O ouvinte podia se perguntar assim, mas qual é a relação entre isso e a reforma trabalhista? O que, que tivemos aqui? Tivemos um protagonismo do sindicato para resolver de forma consensual uma pendência que abrangia seguramente um número significativo de empregados, né? E talvez até num cenário aí de dificuldade financeira por parte do lado patronal, do lado da empresa. E aí, voltando à questão, né? Qual é a relação entre isso e a reforma trabalhista? A relação é a seguinte: os sindicatos precisam se reinventar. A reforma trabalhista acabou com aquela que era até então a principal fonte de receita dos sindicatos, que era a contribuição sindical obrigatória. Contribuição sindical obrigatória deixou de existir. Muitos diziam, né, eu não vou fazer coro a isso, mas acredito que faça algum sentido, e quando eu digo que vou fazer coro a isso, que eu acho que afirmações que não têm um amparo empírico e científico adequado têm que ser vistas com reserva. Mas acho que faz algum sentido essa ideia que era muito colocado de que muitos sindicatos se acomodavam em função dessa fonte de receita garantida, né? E me parece que isso faz todo sentido. Então agora não. Agora o sindicato vai ter que buscar outras fontes de receita e vai ter que, não só pensando na receita, mas pensando na satisfação daquele que ele pretende representar. Então, isso significa o quê? Significa uma postura eficiente. Eficiência essa que implique em resolver as vidas das pessoas, né, o que tem aí como a conciliação, obviamente, um dos seus caminhos, para buscar a satisfação do seu representado. Então, a resposta é a seguinte: qual a relação entre isso e a reforma trabalhista? A relação é que isso é um exemplo do sindicato protagonista, do sindicato que não fica sentado, do dirigente sindical que fica sentado lá na sede do sindicato sem fazer nada, esperando entrar na conta bancária a contribuição sindical que não vai mais entrar na conta bancária. É de um sindicato que exerce esse protagonismo de defesa dos trabalhadores, inclusive em juízo, e mais do que isso, busca soluções eficientes para resolver a vida das pessoas. Então, é possível que esse passe a ser um dos caminhos que os sindicatos venham a exercer, exatamente diante desse novo cenário, no qual não tem mais essa fonte de receita garantida como tinham até então.
Doutor Rogério, muito obrigado pela participação no nosso Giro de Notícias. Vamos agora para um pequeno intervalo e no próximo bloco você acompanha uma entrevista com a desembargadora Cândida Leão, coordenadora do Núcleo de Conciliação do TRT da 2ª Região, que abrange a Grande São Paulo e também a Baixada Santista. Vamos falar sobre o funcionamento do novo Sejusque lá da 2ª Região. O programa Conciliando volta já já, não sai daí.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Estamos de volta com o programa Conciliando e vamos para a nossa entrevista de hoje.
Entrevista.
Nós vamos conversar agora com a desembargadora Cândida Leão, que é coordenadora do Núcleo de Conciliação do TRT da 2ª Região, que abrange a Grande São Paulo e também a Baixada Santista. E vamos falar sobre a inauguração e as perspectivas também do novo Sejusque lá da 2ª Região. Desembargadora Cândida Leão, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Olá, João Cláudio, doutor Rogério Neiva, tudo bem? Os ouvintes do programa Conciliando, como vão?
Tudo ótimo, doutora. A gente quer saber já logo de primeira como foi a inauguração e quais são as perspectivas para o funcionamento aí do novo Sejusque da 2ª Região. Como eu disse, abrange a Grande São Paulo e a Baixada Santista, que, salvo engano, é a maior região do país, né, doutora?
É a que mais produz ações, né? E com relação à inauguração do Sejusque Baixada Santista, foi de fato um evento importante, porque nós temos muitos processos na Baixada e nós tínhamos a ideia de que na Baixada Santista não havia muita política de conciliação, até um mito que corre por aqui. Então nós tínhamos essa meta e coincidiu de razão da remoção de uma das varas de Cubatão para outra circunscrição, abriu um espaço e por conta disso nós conversamos muito com o presidente e acabamos instalando lá na Baixada Santista esse Sejusque, que nós temos a esperança de que implante definitivamente lá essa política da conciliação, que é a nossa meta, né? É difícil você trabalhar com partes que não têm essa cultura da conciliação. E aqui em São Paulo nós temos desenvolvido bastante essa cultura e queríamos também levar para a Baixada Santista, onde nós temos um grande problema, tínhamos até então, que era o fato de as pessoas morarem lá, partes, tanto advogados quanto reclamante e reclamada, de subirem a serra e virem até os sejusques que nós tínhamos na capital. Então esse era um dos nossos objetivos, levar para perto dos jurisdicionados, advogados, a proposta de conciliação, e acho que vamos conseguir esse intento com a inauguração lá nas dependências de Cubatão desse centro judiciário da Baixada Santista.
Desembargadora Cândida, antes de mais nada, eu quero dizer aqui para os nossos ouvintes do programa Conciliando que é um grande prazer estar conversando e tendo essa entrevista aqui com a senhora, considerando o papel, por um lado, de vanguarda que a segunda região tem nas políticas judiciárias de conciliação e, por outro lado, os resultados e um empenho, não só, né, por parte aí de todos os envolvidos, juízes e servidores capitaneados pela senhora, em termos de produzir resultados relacionados à política de conciliação. Os números falam por si, mas mais do que os números, as políticas judiciárias, os projetos e programas que são implementados mostram, né, são referência e a serem copiados pelas outras regiões do país. E nesse sentido, eu indago a senhora, até para que o nosso ouvinte tenha uma visão geral do que está acontecendo, como anda de forma geral a execução das políticas de conciliação na segunda região, além desse Sejusque que atende a Baixada Santista, quais são os outros Sejusques, como é que está funcionando a coisa aí no TRT da segunda região, para que o nosso ouvinte tenha uma compreensão melhor.
Pois não, eu quero esclarecer assim, aqui nós já temos criados 5 Sejusques fora da capital, e na capital nós temos o Sejusque Sede e o Sejusque Zona Leste e Zona Sul, todos são na capital, e fora nós temos Guarulhos, Osasco, Baixada Santista, ABC, e nós temos trabalhado muito no sentido de estimular a conciliação. Nós temos juízes muito interessados, muito preocupados, muito atuantes. Nós temos servidores que realmente se dedicam ao máximo, porque nós costumamos dizer aqui entre nós que precisa ser juízes e servidores empreendedores, porque é uma batalha, e nós temos a nosso favor que a escola judicial tem preparado os nossos conciliadores, e nós temos feito cursos seguidos para que eles estejam preparados. Os nossos conciliadores de fato são muito preparados e eles se empenham demais nesse trabalho. E nós temos sim, de fato, obtido bastantes resultados favoráveis. Sim, claro que temos dificuldades, sempre temos alguns problemas, mas a gente vai tentando, estamos melhorando, estamos com vários projetos, estamos com projeto de conciliação no sumaríssimo, estamos com projeto de conciliação por WhatsApp agora, estamos com projeto da semana itinerante, que a gente faz uma semana por mês fora das nossas sedes no Sejusque, que embora criados não estão instalados. Então estamos trabalhando em várias frentes e sempre contamos com a disposição e o empenho tanto dos magistrados quanto dos servidores, embora as dificuldades financeiras, orçamentárias do servidor, que todo mundo que trabalha na Justiça do Trabalho sabe das dificuldades pelas quais estamos passando.
Conversamos aqui no programa Conciliando com a desembargadora Cândida Leão, coordenadora do Núcleo de Conciliação do TRT da 2ª Região, que abrange a Grande São Paulo e também a Baixada Santista. Doutora Cândida, muito obrigado pela sua participação e até uma próxima.
Agradeço e estou sempre à disposição do que precisar e para esclarecer os nossos ouvintes. Obrigada.
Estamos juntos, doutora. É sempre bom lembrar que as outras entrevistas, além do programa Conciliando na íntegra, você encontra no site www.csjt.jus.br/conciliação. E antes de terminarmos o programa, que tal tirar dúvidas sobre conciliação?
Dica do dia.
Doutor Rogério Neiva, para fazer um acordo extrajudicial previsto na reforma trabalhista, precisa de advogado?
Pois é, João Cláudio, esse é um assunto importante, né? Importante porque envolve a questão da reforma trabalhista, que a todo momento temos tratado aqui, está na ordem do dia, né? As pessoas procurando entender o que acontece, o que deixa de acontecer, né? E, por outro lado, envolve um mecanismo que, em alguma medida, já tratamos aqui, que é o que a lei chama de jurisdição voluntária. O que é isso? Esse mecanismo que está previsto lá no artigo 855B e seguintes da CLT, com a redação dada pela reforma trabalhista, né, que veio ao mundo jurídico por meio da lei 13.467 de 2017, permite esse mecanismo, permite que um acordo extrajudicial seja levado para a homologação pelo magistrado, né? Então, eu tenho um acordo extrajudicial. Esse acordo extrajudicial pode ser levado ao judiciário para que o juiz o homologue. E aí, obviamente, ele passa a ter a condição, né? Passa a ter o status de um acordo, o mesmo status que tem um acordo judicial, que, por sua vez, tem a mesma condição que uma sentença, né? Que vai ter uma característica técnica que nós chamamos tecnicamente de coisa julgada, que tem a ver com a ideia de imutabilidade, né? Esse é um mecanismo que comporta aí vários, né, eu diria até várias edições de programa para discutir esse mecanismo. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho deve se debruçar, né, daqui a alguns dias ou algumas semanas, em avaliar a necessidade de regulamentação, porque a lei efetivamente não foi exauriente, existem várias questões que precisam ser resolvidas, mas um dos pontos importantes, né, eu diria importantes no sentido que compõe a configuração e o funcionamento desse mecanismo aí, diz respeito exatamente ao advogado, né? O que diz exatamente o artigo 855B da CLT? Ele diz que é obrigatória a participação, a representação das partes por advogado. Então, não pode, esse acordo não pode ser feito sem a participação de lado a lado de um advogado de um lado e do outro, né? Inclusive, a lei faz uma ressalva no sentido de que as partes não possam ter advogado comum, ou seja, o advogado de uma parte não pode atuar também como advogado de outra parte, né? Poderia aí ter um conflito de interesses, né? Isso aqui tem um sentido de evitar, eu diria, principalmente do ponto de vista do trabalhador, né? E diria até que se bastaria exigir a presença do advogado para o trabalhador, porque isso significa criar condições, até do ponto de vista técnico, de que a decisão esteja sendo tomada de maneira adequada pelo trabalhador. Existe um princípio lá no Código de Ética da Resolução 74 do CSJT, né, que é a norma que define a Política Judiciária Nacional de Conciliação. Nesse Código de Ética existe um princípio chamado princípio da decisão informada. O que quer dizer esse princípio? Que as pessoas, quando tomam uma decisão no sentido de aceitar ou rejeitar um acordo, precisam ter plena consciência da decisão que estão tomando, precisam entender a decisão que estão tomando, quais as implicações daquilo, o que significa aquele acordo, o que há de direito e há de obrigação, quais seriam os riscos na continuidade do processo caso não fizesse o acordo. Então, isso passa pela ideia da decisão informada. A presença do advogado, portanto, ela vai contribuir, né? E teoricamente presume-se que um advogado tecnicamente habilitado, né, para tanto, isso vai criar condições para que a pessoa possa decidir adequadamente. Por exemplo, existe uma questão muito sensível, João Cláudio e ouvintes do programa Conciliando, que é uma... são duas palavrinhas, mas que são extremamente perigosas, né? Que se chama quitação geral. Quando essa palavrinha aparece, né, que quitação geral do extinto contrato de trabalho em um acordo levado à justiça, firmado em juízo, isso significa o seguinte, que esse trabalhador não tem mais direito a absolutamente nada. Então, qualquer outra questão que esteja pendente, que esteja lá atrás, que não tenha sido pensada na hora que se firmou esse acordo, fica comprometida e sepultada a partir do momento que no acordo consta quitação geral dos direitos decorrentes do extinto contrato de trabalho. Então, o trabalhador, quando está tomando essa decisão e tem essa cláusula no acordo, precisa ter muito cuidado. E, obviamente, estar acompanhado de um advogado vai ajudar, teoricamente vai ajudar, que esse trabalhador entenda isso e saiba avaliar as consequências e as implicações disso. Então, respondendo à pergunta da nossa dica do dia, a resposta é que para a tal jurisdição voluntária, ou seja, para que o acordo extrajudicial seja homologado pelo juiz, é sim obrigatória a presença do advogado.
E com essa dica chegamos ao fim de mais uma edição do nosso programa Conciliando. Doutor Rogério, mais uma vez, muito obrigado pela participação e até a próxima.
Eu que agradeço, João Cláudio, e a atenção dos ouvintes do programa Conciliando, e é sempre uma satisfação estar aqui levando a mensagem da conciliação para que os nossos ouvintes e a sociedade possam cada vez mais levar em consideração essa possibilidade para a solução de processos judiciais.
O programa teve trabalhos técnicos de Wabner Prado e Ângelo Ramos, roteiro de Vinícius Werneck, edição de Gabriel Reis, apresentação minha, João Cláudio Silveira, e coordenação de Ana Carolina Brito. O Conciliando é uma produção da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, ligada à vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a Rádio TST. Obrigado por acompanhar mais uma edição, um bom fim de semana e até semana que vem. Tchau, tchau.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.